Solicito, senhor secretário, fazer a chamada.
Júlio Pimenta, Flávio Andrade, José Maria Germano, Leonardo Barbosa, presente. Maria José Leandro, Maria Regina Braga, Maurílio Zacarias,
presente.
Matheus Nunes, presente, Silvio Mapa, Vanderlei Rossi, Curuzu.
Solicito, senhor secretário, fazer a leitura do expediente.
Portaria 31/08, vereador Maurílio Zacarias Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, no exercício do seu cargo e no uso das suas atribuições legais, resolve conceder ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Ouro Preto no dia 20 de novembro, quinta-feira, nos termos do decreto 1501, de 10 de outubro de 2008, e do Poder Executivo, exceptuando-se os serviços considerados essenciais de segurança desarmada que terão o expediente normal. Registre público e cumpra-se. Casa da Câmara, Bernardo Pereira Vasconcelos, 18 de novembro de 2008.
Ciente.
Ofício 83/08, prefeito municipal, em exercício, doutor Renato Moreira de Figueiredo, em resposta à indicação 182/08, do vereador Flávio Andrade.
Ciente, deve pedir.
Informativo do Ministério da Saúde sobre liberação de recurso financeiro para este município nos valores de R$ 16.739 mais R$ 10.000.
Ciente.
Convite da Prefeitura Municipal de Ouro Preto para comemorações da Semana do Aleijadinho, 40 anos do Museu do Aleijadinho, no período de 14 a 18 de novembro.
Ciente.
Correspondência da Samarco Mineração comunicando que a partir do mês de novembro até março de 2009 realizará uma pesquisa através de aplicação de questionário feito pela consultoria Agência 21 nas comunidades que se enquadra sobre sua área de influência, levantando os aspectos socioeconômico, ambientais, com o objetivo de obter informações de suas atividades nos municípios e aos respectivos moradores em relação à empresa.
Ciente.
Ofício 81/08, prefeito municipal, em resposta ao requerimento 124/08, do vereador Leonardo Barbosa.
Ciente.
Ofício 82/08 do prefeito municipal, em resposta ao requerimento 125/08 do vereador Leonardo Barbosa.
Ciente.
Ofício do vereador Leonardo Barbosa, justificando sua ausência em seus trabalhos parlamentares no dia 10 e 11 do mês de novembro.
Ciente.
Requerimento 147/08, vereador Maurílio Zacarias, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 4 de novembro.
Caminho RH.
Tem tribuna livre, tem homenagem ao pessoal.
Solicito, senhor secretário, fazer novamente a chamada.
Júlio Pimenta, Frevra Andrade, José Maria, Leonardo Barbosa, Maria José, Leandro, Maria Regina Braga, Maurílio Zacarias, Matheus Nunes presente, Silvio Mapa, presente. Wanderlei Rossi Curuzu. Presente.
Sob a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, iniciamos nosso trabalho. Coloco em discussão a sexta reunião ordinária dessa casa, realizada em 4 de novembro de 2008. Em discussão. Solicitaria os vereadores, se estiver ausente do plenário, comparecesse, por gentileza. Em votação, a ata. Sete favoráveis. Em nome da Câmara, gostaria de estar guardando um minuto de silêncio de posse pelo passamento da morte do Rafael Gontijo Godoy. Convido a todos os vereadores, vereadoras e público presente a prestarmos um minuto de silêncio pelo passamento desse jovem. Obrigado a todos. Como nós sabemos que é realmente uma perda lamentável de um jovem que foi um funcionário dessa casa, prestou uns grandes serviços na comunicação, pessoa de respeito, a gente realmente sente profundamente uma morte assim que veio abalar todos nós. Como a gente sabe que todos os funcionários dessa casa também teve um grande respeito por essa pessoa, eu convidaria todos os funcionários no plenário para que pudéssemos rezar aí um Pai Nosso, uma Ave Maria, por intenção da alma do Rafael. Se os funcionários pudessem entrar no plenário, seria importante.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Presidente. Presidente. Presidente, pode falar, Pedro?
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu não podia deixar de falar do Rafael. Primeiro, começando pelo Vitor, pela Magda. O Vitor, nós somos amigos há mais de 30 anos. E aí, vi o Rafael nascer e os filhos cresceram, os quatro. Rafael, Laura, Alice e Lucas. E o Rafael passou a ter ligação mais forte comigo pelo meu filho. Eu até brincava que era um quarteto inseparável. O Bernardo, meu filho, o Rafael, o Diego e o Vitor, filho do Geraldo Vitor. Os quatro estavam sempre juntos. E particularmente o Bernardo e o Rafael fizeram um trabalho muito grande de documentação da história oral de Ouro Preto. Eles tinham um gravadorzinho e colheram um bocado de depoimentos de Ouro Preto sobre história recente, história passada de Ouro Preto. E eu senti que o Bernardo, meu filho, ficou muito machucado mesmo com a morte do Rafael. Eu queria até falar isso, o fato que aconteceu. Eu achei bonitinho que a gente foi para o enterro ontem e ele levou no bolso um gravador que eles usavam, os dois usavam para gravar as entrevistas, o Rafael e o Bernardo. E na hora que foi fechar o caixão, ele chegou perto do Vitor, pai do Rafael, e pediu autorização para pôr o gravador dentro do caixão, para o Rafael levar o gravador com ele, onde é que ele fosse. Então, achei bonito, queria contar para todo mundo. Acho que foi uma maneira muito singela, amiga e silenciosa do Bernardo declarar sua amizade, o seu amor, seu carinho pelo Rafael. Então, eu queria contar para todo mundo isso, achei que foi bonito. Na hora que fui dormir ontem, fiquei muito satisfeito de estar com meu filho do lado, pensando no Vitor, que o filho dele não estava com ele. Eu acho que assim, é um momento de muita tristeza. Quantas vezes que eu ouvi falando ontem assim, o que, que será que é um pai enterrar um filho? Né? Porque o filho enterrar um pai é uma coisa lógica da vida, mas o contrário deve ser uma dor muito profunda, deve ser uma dor realmente difícil, mas só quem passa por isso mesmo que pode sentir. Então, queria contar esse fato que aconteceu, e o gravador dos dois está lá, na Igreja das Mercês, dentro do caixão do Rafael, um gesto simbólico, simples, pequeno, mas que demonstrou a amizade e a ligação do meu filho com o Rafael, e deixar de público meu abraço carinhoso para o Rafael, para o Vitor, para a Magda, para a Laura, para a Alice e para o Lucas, que são os irmãos dele que ficaram. Obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Não havendo nenhum senhores vereadores, nós estamos com espaço para uso da tribuna livre na reunião de hoje. Convidaria o senhor Anderson Crésio de Almeida. Solicita vereador Leonardo, vereador Silvio Domingo Mapa, que faça da entrada do plenário. O seu Ander vai falar sobre os cuidados com trotes nos telefônicos.
Trote. Boa noite aos ouvintes, Provins, Federal, a pessoal da plenária, os queridos vereadores e vereadoras, todo o povo aí presente. Hoje eu não vim reivindicar nada, não vim reclamar de nada, mas eu senti como cidadão de Ouro Preto que eu sou, de eu vim aqui pedir os caros colegas, né, para tomar cuidado. Que hoje em dia, é muito comum o que está acontecendo. Acontecendo trote por telefone, oferecendo prêmios, que às vezes a gente cai uma cinta de bobeira. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Hoje eu estou tranquilo. Eu tenho fé em Deus, e com essa mesma fé que eu tenho em Deus, que eu confio muito, continuo em pé. Agradeço, Maurílio, porque, igual eu tentei falar, não quero reclamar, porque é uma questão minha, eu senti necessidade de falar isso, né? Por obrigação. Igual eu falei, não quero fazer política na Tribuna Livre, não quero fazer demagogia aqui na Tribuna, que eu acho que Tribuna não se usa para fazer demagogia, não se usa para fazer política, mas sim para avisar, porque a Câmara também, ela tem esse movimento cultural, Câmara para avisar, através da rádio, das rádios, dos jornais, né? Através dos amigos que acompanham de comunicação que tem hoje também de tradução, como a UniBH, o Confidentes, eu tenho também o meu trabalho, né, de propaganda. Agora é o meu orgulho, até hoje, trabalhar, não paro, sou incansável nisso. Área. Então, gente, eu peço vocês, pelo amor que vocês tenham a Deus, e peço a Cristo que te abençoe, para vocês não caírem nessa. Às vezes eu vou ligar para o seu celular também, falando que estão fazendo um teste, né? Fazendo teste de alguma coisa, uma pesquisa, comentário no celular, eles vão lá e bloqueiam seu celular, ligam para sua família e falam que você está sequestrado, vai te pedir fortunas. Eu aviso também, estou vendo o cara, o colega, o vereador eleito, o Maurício, o Paquinha também, como está aqui, os vereadores, também para vocês tomar cuidado. Que isso pode acontecer não só comigo, como nós simples, mas com vocês também. Assim como eu alerto, eu quero aproveitar esse momento para falar mesmo que eu estou falando. Isso aí. Que não adianta a pessoa cair numa coisa e não vier aqui falar, alertar os amigos. Que um alerta que você dá na rua já é uma grande ajuda. E nisso Deus te abençoe. Sentir de Deus falar isso mesmo, em poucos minutos, não tenho muita coisa para falar, porque é coisas que é difícil até de aumentar, que eu não escrevo nada, eu falo por espontânea mesmo. Eu agradeço, em nome de Deus, Jesus Cristo, essa oportunidade, excelentíssimo senhor presidente, essa oportunidade que o senhor está me dando para poder avisar. Muito obrigado.
Alguns vereadores, nós agradecemos a presença do senhor Anderson. Queremos dizer que o senhor está dando um alerta, né, senhor Anderson? Como a gente já sabe que essa situação ela vem ocorrendo de longa data, e a gente não sabe nem, vamos dizer, os caminhos que a gente pode estar procurando para estar solicitando nessa situação, porque normalmente isso acontece quase com todo mundo, o país inteiro, eu não sei se no outro, lá no exterior também acontece, mas no Brasil quase que isso virou praticamente até rotina, essas telefonias. Trote, telefonia anônima e vai por aí. Mas tá bom, é um alerta e nós vamos procurar, às vezes está se inteirando mais ou procurando ser mais orientado para ver qual a medida que às vezes a Câmara pode tomar com esse assunto. Agradecemos e queremos dizer que, como sempre, né, a Câmara tem um espaço para ser usado de 10 minutos para todo cidadão. Como você se inscreveu, nós estamos aí abrindo as portas para estar ouvindo, né? E solicito a vereadora, o vereador Flávio Andrade e a vereadora Regina Braga, que conduza o senhor Anderson até a plateia. Thank you. Solicito o seu secretário fazer a leitura do projeto em primeira discussão.
Projeto de lei 68/08, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento da WL Máquinas e Empreendimentos Limitada. Fundamentação referida, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 68/08. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria em pauta, é de parecer pelo seu arquivamento, conforme o artigo 135 do Regimento Interno.
De acordo com comparecer das comissões, pede para arquivamento e já assinado por maioria de vereadores. Então, me confundiram um tiquinho aqui, então. Nós entendemos que, pelo parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é pedido de arquivamento. Então, em discussão. Concedido vista ao vereador Fravandade. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimento 341, 343, 344, 345, 346, 347 dos vereadores Vanderlei Curuzu, Júlio Pimenta, Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Silvio Mapa, Leonardo Barbosa, para os oradores nesta reunião.
Força do requerimento 341/08, com a palavra, vereador Vanderlei Rossi Júnior.
Só enquanto eu estou acabando de localizar um documento aqui, a vereadora Regina, se ela não se importar em falar na minha frente, pode, presidente?
Se a vereadora...
Então... Senhor presidente, senhores vereadores, presente, minha fala é rápida, eu quero aqui... É agradecer um funcionário da prefeitura, inclusive, na época que Schneider mandou ele embora, eu fui uma que procurei o Ângelo pessoalmente, o prefeito, e falei, Ângelo, não deixe esse cara embora, porque ele é muito bom de serviço. E tanto é, depois que ele foi embora, o SEMAI deu essas problemáticas todas, esses reflexos todos aí que a gente, até hoje... Muitos bairros e muitos distritos estão pagando caro por problema de falta de água. E, recentemente, agora eu tive a felicidade, né, de saber que esse menino, esse rapaz, voltou a prestar serviço na prefeitura, parece que o Zé Antônio chamou ele de novo. E, para a gente ver a diferença, que eu estava com um problema lá em Giro Corrêa, até cheguei a falar aqui que a Gerdau estava até nos atendendo com o caminhão pipa lá. Mas no sábado agora, a bomba que queimou, mas queimou geral. Nem sei se foi sábado, parece que foi na sexta. E a água, então, esgotou por completo lá em Giro Corrêa, a comunidade ficou toda sem água. É, a prefeitura chegou a mandar caminhão-pipa, mas não adiantava, porque não tinha bomba para bombear para as casas. E daí eu liguei para esse rapaz, e ele imediatamente, um sábado, estava na casa dele, em Tabirito, ele foi a Giro Corrêa, e solucionou o problema. Então, é de gente assim, são de funcionários assim que a gente precisa na prefeitura, gente que entende o sofrimento do povo, tem sensibilidade para isso, que a gente sabe o que é uma casa sem água. Então, eu queria parabenizar o Zé Antônio, o prefeito, pela recontratação desse rapaz, que é o Aldair, e agradecê-lo em nome da comunidade de Giro Corrêa, porque é por essa atitude dele que eu achei muito bacana e muito correta. Então, minha fala hoje é só para isso, tá, senhor presidente? Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador? Uma parte. Não, reforçar as palavras da vereadora Regina Braga, realmente esse rapaz é um técnico, um menino muito bom, muito dedicado, prestativo, e que tem uma formação muito boa, já trabalhou conosco aí por 2 anos, e retorna agora, né, foi a gente que teve a oportunidade de trabalhar juntos aí, e vem enriquecer aí a equipe do SEMAI, né, das modificações que estão sendo feitas, para melhorar, né? O prefeito colocou como prioridade a questão do abastecimento de água no município, dentro dessa nova administração que vai se iniciar, mas desde já, né, para que não pare nada, dê continuidade, já que está faltando água em alguns locais, né, esse reforço vem complementar e dar maior equipe, né, para que possamos cuidar de frente desse problema aí e acabar de resolver de vez a questão da água. Então, mais uma pessoa que é bem-vinda aí para juntar com a nossa equipe aqui de Ouro Preto, né? Reforço as palavras da vereadora aí.
Força do requerimento 341/08, com a palavra vereador Vanderlei Rossi Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Primeiro assunto, senhor presidente, que eu quero abordar é a respeito do não cumprimento por parte da prefeitura da lei número 9.755, de 16 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a criação de homepage na internet pelo Tribunal de Contas da União para divulgação dos dados e informações que especifica e dá outras providências. Esta lei, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes e presentes, aqui nessa casa, essa lei, ela seguiu-se, ela foi seguida de uma norma, de uma instrução normativa, de número 28, e portaria número 275, a primeira do ano de 99, a segunda do ano de 2000. Em resumo, senhor presidente, se essa lei, o Tribunal de Contas da União, melhor dizendo, ele criou uma homepage na internet, uma homepage de uma página na internet, para o município encaminhar a esta homepage diversas informações, dentre elas as seguintes: balanço orçamentário, compras, contratos e seus aditivos, demonstrativos de receitas e despesas, execução dos orçamentos, orçamento anual, recursos repassados, transferências da União a serem entregues, transferência da União, coeficientes de rateio, transferência da União entregues, transferência dos estados, tributos arrecadados. Só para dar um exemplo, esse item que diz aqui dos contratos e seus aditivos. Se a prefeitura cumprir essa lei, basta qualquer pessoa querer entrar nessa página do Tribunal de Contas da União, que lá estará todos os contratos feitos pela prefeitura, os seus respectivos valores, a vigência e os seus aditivos. Só que a prefeitura do Preto, senhor presidente, não está cumprindo isso. Quando você entra nessa página do Tribunal de Contas da União, você acessa lá o município de Ouro Preto, a informação que a gente tem é informações disponíveis. Aí está lá na frente de cada item desse, www.memoryinf.br/contas-públicas. Quer dizer, deveria estar na Memory, que é uma empresa que trabalha com informática, contabilidade pública, deveria estar nessa página da Memory essas informações, e não estão. Então, eu vou encaminhar ao promotor para o conhecimento dele e esperar dele a tomada de uma medida para que a Prefeitura do Preto possa passar a cumprir essa lei, possa disponibilizar para todos e para todas quanto ela está arrecadando, com o que está arrecadando, quanto está gastando, com o que está gastando, quais são as empresas contratadas, o valor de cada contrato, as empreiteiras, tudo, absolutamente tudo, deve estar disponível na internet se a prefeitura cumprir esta lei, que eu repito, o número é 9.755, de 16 de dezembro de 1998. esta lei e a instrução normativa número 28, de 5/5/1999 e portaria 275, de 14/12/2000. Então, não está sendo cumprida pela Prefeitura de Ouro Preto, então as pessoas não estão podendo ter informações que elas são direito do cidadão que pagam os seus impostos. Outro assunto, senhor presidente, é a respeito da educação. Mais uma vez, quero tratar deste assunto aqui. Eu me dediquei nos últimos 5 anos a uma luta muito intensa na causa da moradia digna para as pessoas viverem. Até sobre isso, nós começamos nesse final de semana já o mutirão para construirmos uma casa no nosso município, de uma família de 9 pessoas que vivem numa casa de pau a pique extremamente precária. Então, nós começamos já a furar o chão para fazer a base dessa casa. E vamos precisar de doação, de apoio, de parceria, de todos quantos desejarem. Todos são convidados a participar. E não precisa estar atrelado a nós. Pode começar a fazer o mutirão também aí, próximo da sua casa, onde tem uma família vivendo uma situação muito precária de moradia. Você também, que nos ouve, pode tomar a iniciativa de convidar os seus vizinhos para fazer mutirões e, com isso, dar uma condição de vida digna a esta família. Além de cobrar da prefeitura que ela faça a parte dela, como a prefeitura deixou muito a desejar, vem deixando muito a desejar, nós tomamos essa iniciativa e já há uma família sendo atendida. Os moradores lá que ocupam as casas do Alto do Beleza e são os que estão dando início à construção dessa casa, dessa família lá em Cachoeiro do Campo. Quer dizer, a família está numa situação muito precária. Esses moradores que ocupam as casas do Alto do Beleza, construídas pela prefeitura, num gesto de solidariedade, se uniram e estão começando a obra para a construção da casa dessa pessoa lá em Cachoeiro do Campo. Nunca é demais registrar que o padre Zé das Mercês foi um dos colaboradores, um dos idealizadores desta proposta aí de mutirão, assim como o Guilherme Perê, candidato a vereador, muito bem votado na última eleição, não foi eleito, mas também tem sido um parceiro importante nessa empreitada dos mutirões para famílias que não têm uma casa onde morar. O Guilherme tem um contato muito estreito com os estudantes da universidade e já está mobilizando os estudantes para participarem, para fazerem essa parceria. Nós temos na universidade, por exemplo, estudantes já concluindo o curso de engenharia civil e que podem perfeitamente nos ajudar, e o Guilherme Perê está conversando, dialogando com esses estudantes da universidade para que eles possam também fazer parte dessa, para que eles possam também ser parceiros dessa iniciativa de construção de casa para as pessoas que não têm uma casa digna para morar. A Associação Habitacional, uma parte dela, está também envolvida nessa luta. Então, senhor presidente, da mesma forma que eu destinei bom tempo do meu trabalho aqui na Câmara a essa questão da moradia, eu tenho destinado neste ano a tratar de assuntos ligados à educação, referente à educação, porque acreditamos que só através de uma educação de qualidade é que nós poderemos ter cidadãos mais livres, cidadãos verdadeiramente emancipados e que saibam, de fato, exercer, cobrar os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Acreditamos que a educação é a base de tudo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Antes de qualquer coisa, é mais importante a educação. Antes da habitação, antes da assistência social, antes da pavimentação, das estradas, do calçamento de rua, da saúde, em primeiro lugar deve estar a educação. Nos ensinam isso os sábios da humanidade. E eu li na reunião passada um artigo do Gilberto de Menstein, que é um jornalista importante, de destaque nacional, e que tem escrito sobre educação. E, pesquisando o site dele, estamos vendo mais e mais coisas importantes da educação. Iniciativas importantes em vários municípios do país que transformaram a educação naqueles lugares. E esse coisas que podem ser feitas perfeitamente aqui em Ouro Preto, aliás, com mais facilidade ainda. Temos aqui uma universidade, um CEFET, que podem ser parceiros dessa empreitada pela melhoria da qualidade da educação no nosso município. Além dos professores que já trabalham na nossa rede municipal, por um salário ainda injusto, não é? Mas que fazem o que podem para, assim, senhor presidente, para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa educação. E os servidores, auxiliares de serviço também das escolas, também são peças-chave, e é preciso envolvê-los em qualquer tentativa de transformação, de mudança na qualidade da educação do município. É preciso que eles estejam profundamente envolvidos. Nesse artigo do Gilberto de Menstein, que tem o título Como Brasília Perdeu uma Prostituta, a educadora Dagmar Garrot preparou uma de suas alunas para ser prostituta. Mas não qualquer prostituta. Seria treinada para circular pelos bastidores de Brasília. Além de etiqueta, aprenderia a falar bem português e se viraria no inglês ou espanhol. Com aulas de artes, história e atualidades, ela conseguiria manter uma conversa em recepções. O treino funcionou, orgulha-se Dagmar. Funcionou tão bem que Brasília perdeu uma prostituta. A menina, estimulada com a chance de ser prostituta em Brasília, morava na favela do Parque Santo Antônio, localizada no chamado Triângulo da Morte, na zona sul da cidade de São Paulo. No Triângulo existe o cemitério São Luís, que, conta-se, é o lugar onde estariam enterrados mais adolescentes por metro quadrado no mundo. Dagmar criou ali um centro educacional batizado de Casa do Zezinho. O nome é inspirado na poesia E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. Uma das frequentadoras da casa era a menina, que começou a vender o corpo na fronteira da adolescência, agenciada por um rapaz mais velho da escola pública em que estudava. Dividiam pela metade o valor de cada programa, R$10. A garota não gostou da intromissão da educadora. Não se mete, não. Você nunca pensou em se vender para ganhar dinheiro? Perguntou agressiva. Ela era conhecida pela violência. Metia-se em brigas, quase sempre andava com uma faca. Dagmar suspeitou de que corria o risco de perder a aluna, desfeito o já frágil laço afetivo. Decidiu entrar no jogo. Disse que nunca quis vender o corpo, mas se quisesse, não iria aceitar mixaria. Abre aspas. Eu iria cobrar no mínimo R$1.000. Isso no começo. Depois aumentaria o preço. A aluna regalou os olhos e ouviu a improvável resposta. Por que você não se prepara para ser puta em Brasília? Você ganha dinheiro e se aposenta. Com aquele corpo e bagagem intelectual, acrescentou, certamente iria surgir um marido rico. No dia seguinte, a garota voltou, animada com a proposta. Top, disse. Dagmar ponderou que ela deveria, então, se preparar. Para começo de conversa, deveria se cuidar para que aumentasse a disputa dos clientes. Precisaria, sim, parar imediatamente de estragar seu corpo com os homens da favela. Abre aspas. Você quer chegar a Brasília com a mercadoria velha? Dagmar convenceu-a de que, além do corpo atraente, precisaria mostrar cultura e saber falar. Um tanto a contragosto, mas de olho nas recompensas futuras, aceitou as aulas. Com as aulas vieram reflexões sobre autonomia e responsabilidade. A autoestima era trabalhada com projetos de arte e comunicação. Certo dia, ela fez um comentário sobre os dentes de Dagmar. Parece que você tem uma boca de cavalo. E brincou: se eu fosse dentista, eu consertaria sua boca. O apoio explicou porque, embora sem intenção, a menina apresentasse melhor desempenho escolar. A trajetória teve momentos de crise. Como já não faturava com a prostituição, a garota passou a vender drogas. Dagmar voltou a argumentar que, se fosse mesmo vender drogas, deveria se tornar chefe, e aí precisaria continuar os estudos para entender contabilidade. O inglês seria útil para transações internacionais. Como era inteligente, a menina prosperava cada vez mais, rapidamente, na escola. À medida que ficava mais velha, prestava mais atenção no que acontecia em sua comunidade, com quem se envolvia com as drogas e a prostituição. Mais um minuto, senhor presidente, eu concluo. Bem ao seu lado estava o pedagógico Cemitério São Luís. Ela chegou a concluir o ensino médio e suspeitou que talvez pudesse prosseguir. Por motivos óbvios, não posso revelar o nome da aluna. Abre aspas. Ainda sinto muita vergonha, justifica. Fez um cursinho pré-vestibular gratuito e entrou na USP. Formou-se em odontologia e agora vive consertando bocas. Esse é o artigo do Gilberto Dimenstein, publicado recentemente na Folha de São Paulo. Observação. A ex-futura prostituta de Brasília é um dos casos que passaram pela casa do Zezinho, com experiência relatada agora pelo educador Celso Antunes, no livro Pedagogia do Cuidado, a ser lançado neste mês. Ele detalha o que existe de teorias pedagógicas por trás dos exemplos. Se os gestores municipais agora eleitos quiserem fazer cidades melhores, terão de aprender as magias que podem ser feitas quando existirem bons educadores, mesmo num triângulo da morte. É mais uma ilustração do que sempre digo: educar é ensinar o encanto da possibilidade. Um dos seus projetos é transformar aquele simbólico cemitério São Luís, com recorde de covas de adolescentes, numa galeria de arte. Com os muros externos pintados, as obras, claro, serão feitas por adolescentes. Por esse tipo de experiência, Dagmar vai dar aula na próxima semana num curso de gestão da Fundação Vanzolini na Poli. Então, senhor presidente, esse é mais um artigo do Gilberto Dimenstein falando da importância da educação. E, com tristeza, eu vejo, senhor presidente, o nosso plano decenal de educação votado no ano passado, aqui nessa casa, que a prefeitura tanto cobrou que votássemos, e quando votamos, a lei hoje não é cumprida. Votamos e a lei hoje não é cumprida. Por exemplo, no plano diretrizes, ações, metas, responsáveis e participantes, está aqui, só dar um exemplo, definir a política de educação infantil no município, regularizando a autorização do funcionamento das instituições. Aí vem, realização do seminário em 2008, nós estamos no final de 2008, 100% das escolas devem elaborar a proposta pedagógica e o alinhamento com o regimento escolar até outubro de 2008. Pela informação que eu tenho, isso não está sendo feito. Cada unidade de ensino elaborar seu plano curricular até agosto de 2008. Cada unidade de ensino entregar à Superintendência Regional de Ensino o processo de regularização até outubro de 2008. Regularização do funcionamento das instituições escolares. E assim, senhor presidente, vai. Esses são apenas os primeiros tópicos do anexo das metas do Plano Decenal de Educação, que estão simplesmente sendo, por tudo que sei, ignorados pela Prefeitura. Então, não adianta votarmos leis, fazermos discursos aqui na Câmara, se as leis forem ao fundo, ficarem nos fundos das gavetas. É o caso do que está acontecendo, até onde eu sei, com o nosso plano decenal de educação. Mais um caso para ilustrar, a comunidade do Alto do Beleza receberia uma escola, seria construída uma escola até o final de 2008. Nós estamos chegando no final do ano e, que eu saiba, nenhum terreno ainda existe para a construção dessa escola. Então, uma sugestão para os nossos colegas pensarem do que adianta votarmos leis aqui nesta casa para o prefeito solenemente descumprir. Não é ainda mais uma lei tão importante como essa, que é o plano decenal de educação. Obrigado, senhor presidente.
Força do requerimento 343/08, com a palavra o vereador Júlio Ernesto. Não se encontra presente. Força do requerimento 345/08, com a palavra o vereador Flávio Andrade. Não se encontra presente. Força do requerimento 346/08, com a palavra o vereador Silvio Domingo Mapa. Retirado. Força do requerimento 347/08, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa.
Senhor presidente, plateia presente, vereadores, ouvintes das rádios, províncias, Sideral de Castilho do Campo, província de Ouro Preto. Senhor presidente, a gente está vendo, está acompanhando aí de perto esse problema da falta d'água no nosso município. Estou vendo, está em minhas mãos aqui, resposta de um requerimento de um pregão 03/2008, a empresa Boroni Filhos Limitada venceu. A primeira contratação foi de 800 horas. E olha como que é uma mina d'água esses caminhão-pipa, senhor presidente. R$ 49,90 a hora.
Mina d'água é dinheiro.
Né? É uma mina d'água, porque vira dinheiro. É, porque a água, eles não compram essa água. A água tira do próprio reservatório do município. E ainda recebe R$ 49,90 por hora. Quanto tempo se gasta para um caminhão-pipa desse? E lá na Água Limpa carregar, e lá no Morro São Sebastião descarregar. Cada caminhão-pipa desse para o município fica em torno de R$ 250 a R$ 300. Porque a fiscalização é muito devagar, ela é muito lenta, né? E faz lá um pregão eletrônico de 800 horas, depois não ficam satisfeitos, faz outro de 200 horas e vai por aí afora. Né? Agora aqui, aditivo tomado de preço, aí já é o de 2007, mas o mais recente que eu precisei deles, nesse período eleitoral, é... deixa eu ver aqui se ele veio. Tomado de preço... ó, agora já é uma tal de Portal Transporte Limitada. Que empresa d'água é essa aí, sabe, Flávio? Que empresa de água que é essa aqui, ó? Portal Transporte Limitada. Se visse a assessoria, poderia descobrir para mim, até quinta-feira, qual que é o valor dessa Portal. Porque... Portal, o nome da empresa é Portal Transporte Limitada. Dispensa por emergência. Ó, já arrumaram um golpe aí de emergência. No período eleitoral, 28, contrataram 550 horas de caminhão-pipa. No período eleitoral. E veja bem como que é picaretagem desse governo, Angelo Oswaldo. Algumas horas aqui, no dia 15/5, o município andou pagando aí até R$ 44 a hora do caminhão-pipa. Como foi dispensa por emergência. Entendeu, né, vereadora Regina? Antes, até dia 15/5, estava o preço normal, R$ 44,87. Aí, quando chegou no dia 28/8, período eleitoral, o município contratou 550 horas de caminhão-pipa. Aí, pagando a quanto? A R$ 55,00 a hora. A R$ 55,00 a hora. Eles já sabiam que ia precisar das águas. Que eles não conseguiram captar. Então, mais um ato de uso da máquina. Eu disse que o Poder Executivo tinha usado a máquina, até tinha arrumado voto, até trocado em água. Está aqui a prova. Está aqui a prova. E depois cabe a gente saber de quem que é esse Portal Transportes Limitada. Temos que saber. Até quinta-feira, temos que saber que firma que é essa. E sendo que todos nós vimos que os caminhões da empresa Moroni Filho continuou, mesmo tendo 1.600 horas, aí deram um reforço no período eleitoral. É uma coisa triste, que não está resolvendo o problema. O paliativo expõe tão pouca água nas caixas, que de repente já acabou. Ficaram de começar a testar o novo sistema semana retrasada, já se acabou a semana retrasada, semana passada, e quando que vão resolver? Quando esse rapaz que Vossa Excelência citou aí saiu da secretaria, ele saiu de lá por quê? Ele arrumou outro serviço ou saiu de lá? Alguém mandou embora? O que foi, Regina? Ah, fala no microfone aí.
Eu não sei exatamente o que é, não, mas é algum desentendimento com o Schneider, né? Ele tinha uma posição, o Schneider tinha outra.
Aí mandaram exonerá-lo.
Aí o Schneider pediu a exoneração dele. E deu o que deu, né? Porque ele é muito bom de serviço, esse menino, viu? E é humilde, trabalhador, ele é fantástico.
Então,
mas graças a Deus voltou, né?
Ele voltou, mas a população ficou prejudicada nesse tempo aí. O fato dele não se entender com Emerson fez com que, porque tem pessoas que vão para prestar serviço no município, acha que é dono do município e acaba que não é. Acha que é o dono. É. Ah, ano que vem você vai ver. O prefeito do nosso lado perdeu muitos votos nessa Praça Tiradentes aqui, porque pessoas dizendo que era cabo eleitoral dele, mexendo com as pessoas. Ano que vem não estão lá, você vai sair daí. É. Isso é uma coisa vergonhosa. Esse tipo de gente não pode fazer parte de grupo político. Do lado de cá também tem gente assim. Do lado do prefeito Ângelo Oval também tem gente também que manda na prefeitura, que falta pouco pegar até as cadeiras, as mesas e levar para casa. É. Tem secretário aí que manda na prefeitura mesmo. Tem vereador aí que manda na prefeitura. É. Então, tem que tirar essas algemas. Tem que fazer um trabalho independente. Né? Tem que estar se fazendo esse trabalho independente. Da maneira que vai fazer, estão fazendo, não vai melhorar. Estava escutando uma reportagem hoje no jornal da Itatiaia, das 7 até as 8 horas, dizendo que o que atrapalha o Brasil são os partidos de aluguéis. E aqui em Ouro Preto mesmo a gente tem um punhado de partido aí de aluguéis. O secretário de turismo mesmo tem 5 partidos de aluguel. 5 partidos de aluguel. E eu provo por A mais B que os partidos do secretário de turismo, o Gleisi Borone, é de aluguel. Negociou com o prefeito, secretaria, diretoria, assessoria, nos partidos, pegou algumas pessoas, uns pobres coitados que não tinham voto, para filiar no partido dele, lançou a candidatura desse, teve gente lá que teve 6 votos. Ah, gente, é muito fazer os outros a cara com a hora dos outros. É? Então, esse tipo de gente ainda que ainda fala em ser prefeito de Ouro Preto. Isso é inadmissível. Né? Deveria largar, abandonar a vida pública político dessa maneira, que usa partido para negociar, partidinhos para negociar. Deveria largar a vida pública, que é vergonhoso uma situação dessa. Como pode estar negociando partidos em troca de cargos e não dar um retorno à altura para a sociedade que precisa? É quem os escolhe. Então se acha aí, ó. Põe 5 partidinhos debaixo do braço, debaixo de uma mala, e vai para aí. Quem quer negociar os partidos? Ofereceu para todo mundo. O prefeito que tinha bala na agulha, comprou os partidos. Em troca de secretaria, de uma coisa, de outra, e outras, e outras, e outras por aí. Lançou os candidatos. Quantos votos que esse povo teve? 20 candidatos. Chegando nem a 1.600. Né? Tavares falou aqui que é dando o que se recebe. Vamos ver até onde esses partidos vão ficar aí à frente da secretaria. Continua, senhor presidente, o período chuvoso no nosso município, e a falta de água continua. Nós sabemos muito bem que quando começa a chover, as minas começam a produzir mais água. Se o problema era o tempo da estiagem, por que já não resolveu? Não tem chovido tanto em Ouro Preto esses dias? Não resolveram ainda. Teremos que, talvez, se Deus ajudar, para o ano que vem, quem sabe resolver esse problema da água no nosso município. Não dá para continuar esperando mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu não pude usar a palavra vereador, porque eu estava resolvendo um assunto externo. Queria só pedir, parece que na quinta-feira será ponto facultativo, não teremos reunião. Como nós estamos aproximando o final do ano, eu queria sugerir que a gente fizesse a reunião de comissões, que não vai ter na quinta, na próxima terça-feira, às 15 horas, para poder ver os projetos que estão em andamento na casa. Parece que teremos só mais umas 3 ou 4 reuniões depois disso. Então, sugiro na terça-feira, quinta agora não teremos reunião, nem da Câmara e nem de comissões, em função do Dia da Consciência Negra. Então, eu queria que o presidente consultasse vereadores para ver se é possível fazer reunião de comissões na terça, às 15 horas. Lembrando, nós marcamos, o vereador Júlio Pimenta e eu, estamos naquela comissão que foi designada pelo presidente para investigar o FUMOP. Teremos a primeira reunião amanhã, às 10 da manhã, com o sindicato da prefeitura e com o Bartolomeu Fortes, foi indicado pelo prefeito para representar a prefeitura. Então, amanhã, às 10 horas, a primeira reunião da nossa comissão do FUMOP. E lembrando, vamos ter amanhã, às 7h30 da noite, reunião da FAMOP aqui na Câmara, para discutir o orçamento participativo e para ver um caminho para as entidades que têm dívida com a Receita Federal. Vamos contar com a presença graciosa, gratuita, do Ronaldo da Contajur. Estou fazendo questão de falar o nome da empresa, que ele está fazendo isso sem cobrar nada das entidades, atendendo ao pedido nosso. O Ronaldo, que é o proprietário da Contajur, vai estar aqui na casa às 7h30 da noite, orientando as associações de moradores que têm dívida com a Receita Federal para poder bater a sua dívida. Muito obrigado.
Ainda lembrando, amanhã, dia 19/11, quarta-feira, prestação de conta 2008 da Secretaria Municipal de Saúde, às 17h30. Nós tinha 2 inscritos na tribuna livre, como os trabalhos parece que foi um pouco rápido, ficou o senhor Zé Tavares, chegou um pouco atrasado, mas ainda vamos estar concedendo espaço por 10 minutos. Convido aí o vereador Leonardo Edri, vereador Júlio Pimenta, que faça da entrada do plenário o senhor José Tavares. O senhor José Tavares vai falar sobre capina manual, assuntos diversos de patrimônio histórico, plano diretor urbano. Com a palavra por 10 minutos.
Posso aqui, não? Se for possível, posso usar, posso aqui, não? Porque, deixa eu só organizar aqui a... eu não tenho computador, é tudo manual. É com prazer que estou aqui na 60ª reunião ordinária dessa Câmara, com autorização do presidente Maurílio Zacarias e a colher de chá de ter dado a mim a segunda chance no mesmo dia. A todos os presentes e ouvintes, o meu cordial boa noite e voto de Feliz Natal e Próspero Ano Novo 2009. Mais uma vez quero saudar os 10 componentes dessa atual legislatura. Quero ainda deixar um voto de confiança aos novos 5 vereadores que estarão debutando nesse plenário, com exceção da eleita vereadora. Com exceção da eleita vereadora para o próximo mandato 2012, que eu vi mais, que já não é mais debutante. Muitas tribulias teremos, pois pessoas menos não gratas, como eu, Curuzu, Vicente Custódio e outros intelectuais, vamos fazer pente fino no Executivo e no Legislativo. Gaels, CPF 186-408-85672, sou eu que respondo por isso. Apesar de sabermos que para processar um político no Brasil, em especial Ouro Preto, Curuzu, que eu saiba, é quase impossível. Os processos se enterram na promotoria e ainda há um grande giro de novos promotores que, quando procurados, respondem que não podem dar informações ou pareceres, pois não estão a par dos fatos, fotos e declarações. E ainda assim, e assim caminha a humanidade, em Ouro Preto, a desumanidade. Mas estou aqui pela terceira vez para tecer comentários sobre 3 assuntos, com a permissão mais uma vez do presidente, senhor vereador Maurício Zacarias. Primeiro, tópico sugestivo, é em relação à capina manual e não capina química. A senhora prefeita Marisa Xavier tentou fazer, não foi satisfatório, e foi muito malhada pelos políticos do PV, em especial o senhor vereador Flávio Haddad, sem ser vereador naquela época. Ele diz, e em plenário, que a capina efetuada no mandato daquela prefeita tinha matado pássaros, outros animais e contaminado pessoas. Por não estar 100% seguro, consultei o senhor doutor advogado Ramos e ele disse que nada demais grave tinha acontecido. O vereador do PV e aí a líder vereadora Clovimara Batalha queriam justificar a criação de demais empregos e menos danos ao meio ambiente. Só que saiu tudo errado e custando caro, KTM agradece. Mais tarde, o mesmo vereador usou a tribuna dessa casa para justificar a volta da capina química. Parecia ser uma ninharia, porque a tal empresa tão conceituada cobra algumas centenas. E os serviços, uma porcaria, capinam 10 a 20 dias, tem matos para todo lado, fora as pedras que são atiradas pelas lâminas daquelas máquinas, chegando a assustar a pessoa, até mesmo quebrar as telhas das casas. Sugestão minha, fazer capina manual com 13 distritos, usando 100 funcionários em sistema de rodízio semanal. Cada família só poderia ter uma pessoa trabalhando e em que não seja aposentado ninguém da casa. Usar mensalmente 320 pessoas diferentes, e sendo 80 detentos, que tem uma lei de Mário Oswaldo que diz isso aí para usar, do PROLAI, diferente, 20 na sede, e dividido em 4 semanas. 20 na sede, 20 com a semana de 80. Então, sobraria 320 para dividir para os 12 municípios. Então, sobraria 5 para cada município, cada distrito. 20 na sede, 40 europeus e 5 cada distrito. Hoje, a prefeitura se vangloria, segundo a minha amiga Covimara, assessor Lee, que estava fornecendo 700 cestas básicas, salvo engano, no valor de R$ 60. R$ 60, somando 4.200. E eu estive na casa do Dr. Ângelo Oswaldo no dia 29/2/2007, com eu, Gleide Borano, Cambeba e mais duas promotoras. Falei: Dr. Ângelo Oswaldo, vou dar ao senhor R$ 120, pois tem um menino de 2 anos e meio. O senhor vai dar para ele só leite, mais nada. Passaria a fornecer 400 cestas básicas, valor de R$ 130, e não 60, só totalizando R$ 5.200 mensais. Forneceram uma Mitex, para que o cidadão não fica boiando aí, com barriga vazia e acaba desmanchando, em R$ 5 diários, somando R$ 2.000 mensais, semanais. Transporte semanal, então, daria 8, né? Mensal. Daria 8, então, daria 6. Transporte, material de segurança, mais ou menos R$ 1.000. Soma total, mais ou menos R$ 18.400 para fazer uma capina química, ó, capim manual, criando 400 empregos, colar e tudo mais e tal, dentro conforme da legalidade e dentro dos conforme que estiver na lei orgânica no próximo, como chama aí, orçamento do ano que vem. Dá prazo ainda, que aqui se quiser fazer projeto, faz projeto com uma semana, duas reuniões por semana e faz com uma semana. Dependendo da vontade do prefeito, faz até em 2 dias. Soma um total de, coloquei, se eu te falo, me engano, R$ 18.000. Posso estar errado. Os cidadãos se sentirão mais honrados, pois desfilar com a cesta de R$ 60 na praça é humilhante. Cara, levando para casa a cesta de R$ 130, podem dizer, estou levando R$ 130 de serviço que eu prestei à sociedade e ao poder municipal. Sétimo, setor jurídico consultar o Ministério do Trabalho para ver a situação do contrato de prestação de serviço temporário, se daria ou não vínculo empregatício. Segundo sexto, patrimônio histórico está sendo deteriorado lentamente nas nossas barbas e nós calados. O que nossos filhos verão ou mostrarão para os turistas? Esta e esta casa, todas foram construídas com perfis de aços e cobertas com argamassas. Sendo assim, seria um quadro de Picasso falsificado. Eles podem tudo, metem o ferro no povo, assim, pilão todo de ferro, ponto de ônibus, Barão do Camargo, todo de aço, ponto de ônibus, todo de ferro e aço, e vidro, corrimão do centro de convenções de ferro, corrimão, faob de ferro, até o museu levou ferro no telhado, e todo metalão e ferro. Como diz o programa humorístico da Globo, Zorro Total, isso pode, isso não pode. Ou reagiremos agora ou calaremos para sempre. Unam-se a nós pelo futuro. Até o presidente da República, que é amigo do nosso amigo Curuzu, incentivou a reconstrução do hotel novamente. Talvez ele, na sua ingenuidade, não sabe de nada, pois sempre que acontece uma aberração, ele vem com a sua frase velha, frase: sinceramente, eu não sabia de nada, mas também nada faz para corrigir os culpados e os seus assessores incompetentes, e o que não falta é isso. Até o museu recebeu uma rampa para a facilidade, não, uma rampa deficiente de ferro, como sempre. É o prefeito na contramão, levanta o piso da praça para que os idosos, os deficientes, não possam passar por aqui. O Bradesco coloca a rampa para os deficientes, o prefeito coloca a rampa para o deficiente tropeçar. Sem ajuda de terceiros, é o Brasil, é Ouro Preto, na contramão da modernidade. Terceira sugestão, plano diretor urbano de Ouro Preto, se faz necessário para cumprir a Constituição, pois se não fizeram, não recebe verba. Foi feita a toque de caixa, sem apreciação maciça da sociedade. Infelizmente, às vezes que por aqui passei, só vi o senhor Vicente Custódio, que não é do ramo, brigando igual a um Davi contra Golias, vereadores, prefeitos, engenheiros capacitados, que aqui só tem na Câmara o Júlio, e interesses obscenos, particulares, foi vencido no voto e no cansaço. Hoje estamos com as obras do senhor Pedro quase que paradas, pois quem tem um lote no Bolsita jamais construirá 3 andares, pois o lote fica denegrido. O vereador diz que um prédio de 4 andares, vereador, diz que um prédio de 4 andares fornece muito mais lixo do que 4 casas, gasta muito mais água do que 4 casas, mas colocaria 4 carros debaixo da garagem, não caía carro na rua. Os comerciantes do ramo confiaram nas suas associações e caíram de um cavalo, pagaram pelo comodismo. Ouro Preto, dentro de mais ou menos 6 anos, receberá mais 5 mil estudantes. E no plano diretor urbano não tem diretriz. Talvez eu saia, eu tenho a cópia em casa, eu não consegui entender que eu não sou do ramo também. Eu sou aposentado como doido, tenho segundo ano de direito. Para suprir a falta de moradia. Já existem hoje as que virão com esses novos alunos. Darão grandes desabores para nós, pois pagarão caro e as pessoas que moram nas suas casas ou vão para a favela ou vão para o interior. Que a casa do aeroporto paga 400, eles pagam 1000, o cara mora na casa de 1000, vai morar lá em Acaiaca, se Deus quiser, lá seria bom por 300. Temos que adequá-lo às novas mudanças do contingente de moradores que estão por vir. Ou caso contrário, em uma roda viva de expulsar. 8 mil casas foram prometidas, não fizeram nem 80. Talvez no século 22 as promessas de hoje.